Evangelio di nostro Signore Gesù Cristo, secondo San Lucas, capitolo 1 e 9. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono do seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes na alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nesta casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes na alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo bem?
Pois chegamos ao 14º domingo do tempo comum, ou ordinário. E como de costume, queremos iniciar cumprimentando os nossos ouvintes. É sempre uma alegria poder saber que do outro lado, mesmo que aqui estejamos só com um microfone à frente de nós, sabemos que tem milhares e milhares, quem sabe talvez até milhões, de amigos, amigas, irmãos, irmãos e irmãs nossos que nos escutam e nos ouvem. Isso é muito bem. Então, um grande abraço a todos e a cada um de vocês.
E retomamos depois da visita do Papa à Armênia.
Depois da visita do Papa à Armênia, que foi uma visita muito forte, muito importante e com muita mensagem. Como dizia alguém, quer dizer, o Papa Francisco nos instrui e nos dá muita mensagem, não só por aquilo que diz, mas muitas vezes também por aquilo que não diz.
Pelos gestos também.
Pelos gestos, pela gestualidade. Uma gestualidade eloquente, quase que poderíamos dizer, né? Essa do Papa Francisco. Assim fez na Armênia, nos vários lugares onde ele foi, nas celebrações a que participou, nas homilias ou discursos que pronunciou. Pronto, foi uma grande mensagem de proximidade, de reconciliação, de vontade de caminhar para a comunhão total, para a unidade dos cristãos.
Mas que vejo também que, bom, fora também criticado um pouquinho, e eu que vejo que o Evangelho também hoje sempre na linha daquilo que é o discipulado, o comportamento que os discípulos de Cristo deviam ter.
Sim,
A humildade parece não ser uma virtude hoje. Pois, e ele foi criticado por ter sido demasiado humilde.
Quer dizer, me disseste muito bem. É que hoje em dia a humildade praticamente está fora de moda. Está desclassificada. Se você tem gesto de humildade, é como se fosse, digamos assim, o último da sociedade, como se fosse um que, pronto, está colocado no degrau mais baixo da escala social. Quando, na verdade, esta deveria ser a atitude dos discípulos de Cristo. Exatamente como Cristo, né? Ele que, de rico que era, decidiu renunciar a tudo para se fazer pobre, até para se fazer escravo, um de nós, até pior do que nós, para nos poder servir através do caminho da kenosis, o caminho da cruz, da humilhação, da auto, digamos assim, do auto esvaziamento, né?
Isso já nos introduz ao tema
introduz ao tema de hoje, porque, como dizíamos no domingo passado, estamos já nesta fase importante da vida de Jesus, em que ele decidiu ir a Jerusalém. Com tudo aquilo que significa, né? Dizíamos na semana passada que esse Jerusalém não devemos entendê-lo tanto em termos topológicos, mas em termos espirituais. Quer dizer, é um caminhar espiritual. Então, hoje, São Lucas nos apresenta Jesus que envia os seus discípulos. Este episódio de hoje é muito interessante. É muito interessante porque é único no Evangelho. Os outros evangelistas, mesmo os sinópticos, Marcos e Mateus, não têm este episódio. E São Lucas, que narra este envio dos 72 discípulos. E se nós nos recordarmos que São Lucas era, digamos assim, companheiro de Paulo, e Paulo que era o apóstolo dos gentios, vamos perceber porque que Lucas sublinha, ressalta, por assim dizer, enfatiza esta participação, se assim quisermos, diríamos hoje em dia, dos leigos, né? Quer dizer, na missão de Jesus. Porque Jesus já tinha feito o envio dos 12 discípulos, mas hoje temos o envio dos 72 discípulos. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Isso por quê? Porque já na altura em que Lucas escreveu o seu evangelho, já tinham nascido várias comunidades cristãs. Algumas fundadas diretamente por São Paulo, mas outras comunidades, e muitas comunidades, tinham sido feitas, instituídas, fundadas, graças ao trabalho dos leigos, tanto o trabalho pastoral dos leigos, tanto não diretamente dos apóstolos. Então aqui nós vemos que, afinal de contas, foi o próprio Jesus que deu um mandato específico a leigos, 72 discípulos. Como quem diz, sim, os 12 apóstolos receberam um mandato, né? Mas os discípulos, que também constituíram comunidades cristãs entre os gentios, porque o número 72 alude ao mundo pagão conhecido na altura, também esses leigos foram mandados por Jesus com indicações específicas, bem certas, bem claras, até quase mais detalhadas do que as outras indicações que Jesus deu aos seus apóstolos. Portanto, eu acho que já aqui o evangelho de hoje já nos pode mexer um pouco, né? Nós temos sempre a tendência de pensar que a igreja é o que? A igreja é o Papa. A igreja, os bispos, a igreja, os padres, os cardeais, os monsenhores, pronto, depois os sacerdotes,
depois as irmãs,
claro, também estão lá com o hábito, algumas pelo menos, mas não. Tanto, é verdade que a igreja também são eles.
Hierárquica.
Sim, mas a igreja é o povo de Deus.
E o Papa tem repetido isso muito, dizendo sim, que o que faz de nós cristãos primeiro é o batismo.
Exatamente. Né? O primeiro é o batismo, não é o título que você recebeu. E se você recebeu algum título, tanto a vocação, a qual foi chamada, mas é o batismo. E a vocação nasce na igreja como um serviço à comunidade cristã. Portanto, isto transparece muito bem neste evangelho de hoje. Portanto, temos esta alusão, que é muito importante, portanto, que os 72 discípulos também são mandados pelo Senhor Jesus para uma missão específica. Então, como que vem isso? Jesus designou esses 72 e mandou-os dois a dois a todas aquelas aldeias e lugares onde ele mesmo haveria de ir. Já na nossa curiosidade, este ser mandados dois a dois. Vi um comentário, algures, de biblistas, a dizer que o facto de ir dois a dois era também uma questão jurídica, uma questão legal. Porque já no livro de Deuteronômio se dizia que um testemunho para ser considerado válido, para ser considerado, digamos assim, atendível, que se possa acreditar, tem de ser feito pelo menos por duas testemunhas. Já este aspecto já nos diz alguma coisa, a importância que é para o testemunho dos discípulos ser juridicamente válido. Era uma questão prática, mas também era uma questão de, quase hoje diríamos, metodologia de trabalho. Né?
Sim.
Hoje fala-se muito em dia o espírito de equipe, o espírito de trabalhar juntos, o espírito de coesão. Isso também ajuda, porque a gente nota que tem alguns que têm a tendência de ser quase freelance, né? Quer dizer, trabalha sozinho, não quer mexer-se com os outros. Não, é preciso trabalhar em equipe.
Também porque o Deus que nós anunciamos é um Deus Trindade, portanto,
absolutamente,
é
Deus, exatamente, quer dizer, é um Deus comunhão, um Deus solitário, é um Deus comunhão, é um Deus Trindade, é um Deus de unidade. Assim também deveria ser entre os discípulos de Cristo. E os próprios cristãos, os primeiros cristãos, nos dão um grande exemplo disso, né? Por exemplo, vemos Paulo e Barnabé, que são enviados em missão, os dois juntos. Uma outra missão, Barnabé e Marcos, também são enviados em missão. Isso lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Outra missão, Paulo e Silas. Portanto, dois a dois, que também deveria significar o nosso trabalho de equipa, de trabalhar juntos, mesmo na pastoral, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, talvez na comissão em que estamos envolvidos. Portanto, ter um espírito de equipa, de trabalho, que também ajuda a levar a palavra de Deus para frente. E aqui também diz uma coisa interessante, tanto ele mandou-os onde ele mesmo haveria de ir. Eu aqui me lembro, porque tive muitos colegas e passei por várias atividades pastorais, né? Às vezes você encontra alguns que levam aquilo de tal maneira como se fosse uma coisa deles, como se estivessem a pregar eles próprios, como se as pessoas tivessem depois de acreditar neles. Mas aqui a missão de quem é? A missão é de Jesus. Portanto, eles iam, digamos assim, como precursores, como quem prepara o caminho.
Seguir as sendas do Batista.
Exatamente, seguir as sendas do Batista. Porque quem faz o trabalho, mesmo em profundidade, é o próprio Jesus. Esta obra é de Jesus. Portanto, não estamos lá para fazer com que as pessoas acreditem em mim ou que digam que este padre como é bom, como fala bem, eu gosto mesmo desse padre, eu vou segui-lo a ele. Não, o padre faz o seu dever quando conduz as pessoas a Jesus, quando faz de trâmite, de trampolim, que é para as pessoas poderem saltar e ir à personalidade que conta, que é a personalidade de Jesus Cristo. Portanto, isso também é importante, nos ajuda muito, né? Então, quais são as recomendações que Jesus dá a esses discípulos? Dissemos que aqui são mesmo recomendações detalhadas. Antes de tudo, esta observação, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rezai, portanto, ao dono da seara para que mande trabalhadores para as suas. Isso a mim impressiona, sabe por quê? Porque, pronto, ele já tinha mandado os apóstolos, né? Que eram 12, fizeram o seu trabalho, também eles regressaram contentes, etc., por terem curado os doentes, toda a gente. Aqui também, apesar de serem 6 vezes mais, portanto são 72, na perspectiva de Jesus, não chegam para a grande missão, para a grande seara, tanto a grande missão mundial de anunciar o reino. Isso é importante, porque o campo de Deus é praticamente o mundo inteiro. O campo de Deus são todas as realidades humanas. Muitas vezes eu tenho acolhido assim com não muita alegria quando se diz tanto que aquela zona é a zona missionária, aqueles já são evangelizados. Não. Onde quer que esteja o ser humano é lugar de missão. A missão não tem fronteiras. Toda a realidade humana precisa de ser evangelizada. É por isso que a seara é mesmo grande. Que aquilo que se tem de fazer é mesmo grande. Basta darmos um exemplo. A igreja, isto é, os cristãos, o povo de Deus, leigos sobretudo, estão envolvidos em várias realidades sociais. Alguns estão nas fábricas, alguns estão nos ministérios, alguns estão na saúde, alguns estão na educação,
no parlamento,
alguns são responsáveis de partidos políticos, cristãos esses, né? Alguns estão no governo. Quer dizer, este é o mundo da missão. É lá onde a missão deve acontecer.
É uma missão permanente.
É uma missão permanente e é uma missão abrangente. Quer dizer, abrange praticamente toda a realidade. Então, é importante nós termos consciência que eu sou enviado. Sou como um desses discípulos. Posso não ser apóstolo, mas eu como batizado, eu como cristão, sou enviado em missão para aquela realidade onde me é dado viver, me é dado testemunhar a minha fé. Isso é muito importante. é absolutamente importante. Portanto, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E qual é que é a solução que Jesus propõe? Aqui também é interessante, né? Hoje em dia se fazem planos, projetos, que é para poder evangelizar melhor, é uma angariação de fundos, tanto para ter recursos, tanto humanos, como técnicos, como financeiros. Tá bom, isso tudo pode ajudar. Mas Jesus aqui, como solução a este problema da escassez dos trabalhadores para a seara do Senhor, é a oração. Rezai ao dono da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Para mim, acho que isso é muito, muito, muito importante. É claro, Jesus não ignora as dificuldades da missão, não ignora os desafios da missão, não ignora os perigos até da missão. É chocante, por exemplo, ver esta comparação, quando ele diz, olha, eu vos envio como ovelhinhas no meio de lobos. Eu, quando vejo, mesmo hoje em dia, quando vejo a situação de tantos cristãos, simples cristãos, quando vejo, por exemplo, a situação de muitos catequistas, de muitos animadores, de muitos cristãos no meu país, hoje, mas sobretudo num passado não muito distante, quanto isso é verdade. Tanto os cristãos são como estes cordeiros ou ovelhas enviados no meio de lobos, e às vezes de lobos ferozes, mas muito ferozes mesmo. E, portanto, qual é o remédio? A oração, né? A oração. E depois outra coisa muito, muito, muito bonita, né? Que o Evangelho nos surpreende em cada passo. Nós, vendo todas essas recomendações, ficamos surpreendidos porque esperaríamos que Jesus dissesse, olha, não se esqueçam do conteúdo, não é? que tem de pregar. Qual é o conteúdo? O que é que vocês devem dizer? O que é o reino? Quem é Deus? Etc. Não se esqueçam disso, é? Não é nada disso. A recomendação não é de caráter doutrinal. Aqui não fala dos conteúdos da fé. É verdade, não fala disso. Fala dos comportamentos a assumir por parte daqueles que são enviados. É claro que o padre Bernardo não está a dizer aqui que o conteúdo não vale. Não, o conteúdo vale, o conteúdo é importante. Mas já Jesus, nesta primeira missão aos seus discípulos, recomenda-os a serem atentos nos comportamentos, quer dizer, na maneira de vestir, o que trazer consigo, as bagagens, não diz aqui que preciso levar duas ou três malas, a maneira de se relacionar com os outros. Portanto, trata-se de comportamentos. Portanto, é preciso anunciar o reino, não tanto pela palavra, mas pela maneira de viver. Isso vale para mim, isso vale para ti, vale para todos. Porque o Evangelho de hoje diz que Jesus mandou os seus discípulos. Refere-se aos padres, certamente, mas refere-se também a mim, refere-se a todos. Portanto, é uma recomendação, quase parece ouvir o Papa Francisco, né? Uma recomendação no estilo de viver, de pobreza, pondo em primeiro lugar não tanto os meios humanos, mas os recursos espirituais, exatamente, como dizíamos, né? Tanto pedir ao dono da seara. Tanto, não é tanto questão de poder, ou questão de riqueza, questão de aparatos, não sei daqui, os meios financeiros, meios intelectuais, pronto, podem ajudar, e ajudam efetivamente. Mas o essencial que Jesus aponta aqui é confiar em Deus, o dono da seara. E uma vez isto, pronto, é pregar a paz na liberdade. Onde vos acolherem, ficai lá e comei daquilo que vos derem. Tanto esse é o discípulo de Cristo, né? Na maior das liberdades e na maior das aberturas. E proclamar na paz e na alegria o reino de Deus. O reino de Deus está perto de vós.
Só uma coisa que eu pensei. Este envio 2 a 2... Este fato dos discípulos, que nós diríamos hoje leigos,
sim,
enfim, me fez pensar a uma coisa. E o fato que, a semana atrás, dentre os Palop, Moçambique celebrou 41 anos, portanto, o 41º aniversário da independência. O que levaram à luta para a independência foi a questão da exclusão. nós éramos excluídos porque éramos pretos, tanta outra coisa que já se sabe.
Sim.
Ora, um dos problemas destes 40 anos de independência em quase todos os países dos PALOP é justamente, de novo, o problema da exclusão. Esse mandar a dois é equipe, mas significa inclusão no trabalho.
Sim.
Nós, pelo contrário, no trabalho para a edificação dos nossos países, é mais exclusão, passamos mais tempo. Toda essa guerra, Renamo, Frelimo, é questão de exclusão. Ponto final. Depois de termos lutado contra esse processo, primeiro contra a escravatura e depois contra a colonização. E outro lado, saber que estes discípulos, na grande maioria dos nossos países, são cristãos que estão no parlamento.
Sim.
Mais de 70% são cristãos. Então, o que é que isso deveria dizer-nos hoje? Sempre com aquele desafio que o Monsenhor Mbilinge lança e diz, é preciso que sejamos, não obstante o fato de sermos ovelhas mandadas no seio dos lobos, que, como o padre diz, ferozes, mas nós temos a obrigação de ser embaixadores de Cristo nesses lugares.
Pois, com certeza, o Evangelho, como sempre, é luz para os nossos caminhos e fonte de inspiração quase inexaurível, né? Para a nossa vida, para o nosso agir de cada dia. E deve sê-lo para todos, né? Eu gosto particularmente desta página de Lucas, porque, de facto, mostra a importância de qualquer cristão na missão. E põe a missão de qualquer cristão como fruto de um mandato específico, com recomendações específicas. Para dizer o quê? Para dizer que esta necessidade de inclusão, esta necessidade de contar com o outro no trabalho, de cooperação, portanto, não é só exigência daqueles que fazem parte da hierarquia. É para eles, mas também para mim. E deve ser como uma metodologia de trabalho, porque eu me devo deixar orientar na minha vida pelo Evangelho. Devo ser embaixador do Evangelho. O Evangelho hoje me diz, é preciso incluir o teu irmão. É preciso ver o teu irmão como um parceiro na obra da construção do reino. E por construção do reino, aqui mais uma vez, posso parecer repetitivo, mas eu quero, quer dizer, construção do reino não significa, fazer com que a comunidade tenha sempre mais pessoas que vão à igreja na missa de domingo. Também isso pode ajudar. Mas construção do reino é fazer com que o evangelho seja parte impregnada, quer dizer, parte mesmo da vida da sociedade. E nisso, eu, que estou lá na sociedade, que estou lá no mundo do trabalho, que estou no mundo da empresa, no mundo da escola, com os vizinhos, tenho a minha quota à parte. Portanto, o Evangelho fala para mim. Portanto, eu que sou moçambicano, eu que sou membro do partido, eu que sou membro, sei lá, do aparelho do Estado, eu que sou
membro do governo,
o Evangelho de Deus fala a mim e me diz, é preciso inclusão. A construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade em que todos são irmãos uns dos outros, em que todos almejam o crescimento integral, tanto espiritual como materialmente, tem de ser inclusivo, tem de ser contando com os outros, tem de ser não espezinhando a dignidade dos outros, mas antes pelo contrário, aceitando e promovendo essa dignidade de cada irmão, de cada irmã.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?